Vamos falar hoje sobre o seguinte tema: desinformação, desigualdades de comunicação e regulação. É um seminário que vai acontecer e vai discutir quais as relações entre desinformação e desigualdade. Evento promovido pelo Grupo Jornalismo, Direito e Liberdade, ligado à ECA, não é? E também ao Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Inclusive, nesse seminário, terá participação de um professor da Universidade de Virgínia, o evento que discute também as tecnologias do oprimido. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Vitor Blota, que é do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes, mediador deste evento. Professor Vitor, mais uma vez aqui, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, vou bem, e você?
Tudo certo, professor. Muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP para a gente discutir um tema extremamente atual, pertinente, né? Especialmente neste ano de eleições, que é essa questão do acesso à informação. Então, acesso à informação, já há uma desigualdade nisso. E só ter acesso também não basta. Quer dizer, há vários complicadores dessa questão e para determinados grupos, há uma relação forte entre desinformação e desigualdade de acesso? Professor, como é que o senhor colocaria essa questão que está aí no centro deste evento?
Bom, Roxane, a gente pode levar em conta a questão da desinformação em diversos contextos. Mas no contexto brasileiro, quando a gente fala de diversas desigualdades sociais, econômicas, culturais, de acesso a direitos básicos, fundamentais, isso fica muito evidente, principalmente quando a gente vai pensar também as desigualdades de acesso aos meios de comunicação e informação. Então, podemos pensar a desigualdade de acesso à internet de qualidade, na possibilidade de acessar diversos sites, verificar informações, que tem aumentado durante a pandemia, mostrado essas desigualdades, a gente tem 80% da população com acesso à internet, porém esse acesso é de muita baixa qualidade. Normalmente há planos pré-pagos e que implicam somente em acesso, por exemplo, ao WhatsApp e ao Facebook, que são parcerias com empresas de telecomunicações que oferecem esse serviço de acesso ao celular, por exemplo. Então, imagina a dificuldade de uma pessoa para conseguir verificar uma informação, olhar na internet se determinado site ou link tem uma fidedignidade, tem uma credibilidade. Então, a desinformação se alastra mais quando a gente tem essa dificuldade de acesso. E quando a gente tem também uma desigualdade, condições de participação nos meios de comunicação também. Então, a ideia do direito à comunicação é também bastante restrita, principalmente quando a gente fala que na internet não importa se todo mundo consegue postar alguma coisa. O importante é ser ouvido por um grande número de pessoas, e isso implica recursos, mobilização, principalmente recursos nessas mídias digitais. E o terceiro ponto de desigualdade de acesso à comunicação é também a representatividade das diferentes culturas, etnias, raças, classes sociais nos meios de comunicação. Então, a gente pode pensar que há uma sobreposição dessas desigualdades, o que permite a desinformação se alastrar. E aí também podemos incluir a educação midiática,
A
alfabetização
ponto.
Digital também, que também é bastante deficitária no nosso país.
Eu acho que esse é um dos maiores desafios, não é? Como é que as pessoas lidam com estas informações ou qualificam essas informações falsas, verdadeiras, informações de que fontes, como? Quer dizer, acho que essa questão da educação midiática talvez seja um dos pontos nessa luta, por exemplo, contra as fake news, que os grandes veículos, os tradicionais veículos de comunicação, têm como desafio já há algum tempo, e essas situações elas se tornam mais agudas. Por exemplo, se a gente tomar um ano de eleições como esse que teremos, essa questão fica ainda mais sensível. Como é que o senhor vê essa questão da educação midiática, professor, que também será certamente abordado aí no evento?
Sim. A gente pode pensar na educação midiática com algumas capacidades ligadas, sim, à ética jornalística e à técnica jornalística, que, em alguma medida, tem que ser disseminadas para o restante da sociedade, porque as pessoas têm acesso aos meios, conseguem receber algumas informações, conseguem divulgar algumas informações. Se a gente não tem alguma qualificação, alguma capacitação básica, educativa, sobre como checar informações ou como pensar um pouco antes de divulgar determinadas informações, nós também corremos esse risco de ou espalhar uma notícia falsa, né, uma mensagem fraudulenta, ou mesmo passar por cima de alguns outros direitos, da dignidade, do direito à imagem, à honra, que isso é uma preocupação constante dos jornalistas. Agora a gente tem um outro lado da educação midiática, que é bastante discutido, que é sobre a empatia na comunicação, essa ideia de uma comunicação empática, que também tem a ver com processos mais profundos de polarização na sociedade, de dificuldade de comunicação entre gerações. Então, essa é uma outra qualidade que a educação midiática procura trazer, como a professora Claire Waddell trata bastante. A gente precisa retomar a ideia de uma comunicação pacífica, de uma escuta atenta e respeitosa com os membros da nossa família. E aí, assim, a gente consegue também trazer um pouco mais de discussão, de aprender com as diferentes gerações, com as diferentes classes sociais, com diferentes grupos, ao invés de atacar o costume nas mídias sociais. Então, tem esses dois lados, né? Algumas competências ligadas ao jornalismo que deveriam ser estendidas a toda a sociedade, né? Desde a educação básica até essa dimensão de uma comunicação com as pessoas que têm opiniões diferentes.
Professor, tem uma questão importante, que é como, diante desse cenário, né, que o senhor está analisando aqui, como é que determinados grupos reagem, se organizam para tentar reagir a essa questão voltada à desinformação. E aí a gente entra numa das questões centrais que vocês vão discutir, que é em cima da obra do convidado, o professor Davi Nemer, né, que inclusive estaria conversando com a gente hoje, mas em função de um compromisso não pôde, professor Davi Nemer, da Universidade de Virgínia, que analisa essa questão, né, de como a desinformação e, por exemplo, os grupos de extrema direita se fortalecem em determinados contextos de desigualdades tecnológicas e de comunicação, e como é que certos grupos conseguem reagir, que é o que a gente pode chamar de tecnologias do oprimido. Professor, explica para a gente.
Isso, o professor David Nemer usa essa ideia da tecnologia do oprimido com inspiração no Paulo Freire, na ideia da pedagogia do oprimido, na ideia da autonomia a partir dos contextos mais sociais de aprendizado mútuo, que não leva em conta essa ideia de uma educação bancária, né? Vamos dizer, uma educação muito ligada a uma ideia de transferência de conhecimento, tecnologia. Ele usa a ideia da tecnologia do oprimido, mas também um termo que ele traz, que se chama tecnologias mundanas, que, num primeiro sentido, seria a convivência, quando as tecnologias se tornam algo comum, habitual, cotidiano, mas também no sentido de necessidade de adaptação, necessidade de acesso à comunicação. E, num certo sentido, como que, diante de diversas desigualdades de comunicação e também desigualdades sociais, raciais, de gênero, determinados grupos, como ele estudou num território de favelas em Vitória, se organizam socialmente. Então, os telecentros, a gente pode falar, por exemplo, a partir da pesquisa da Edilane Félix, aqui na Ciência da Comunicação também, as escolas de jornalismo das periferias, lan houses, existe toda uma disposição, um interesse comunitário nas trocas de informação e, com isso, resistir a diversas opressões, seja essas opressões mais ligadas à atuação policial, à desigualdade social, à desigualdade da moradia, desigualdade de gênero, de acesso a outros serviços públicos. Então, esses espaços que têm uma força comunitária grande, que tem um trabalho de troca entre pessoas que têm mais alfabetização midiática e outras que não, é algo que falta no restante da sociedade, que existe esse potencial que deveria também ser disseminado para o restante da sociedade, ou seja, ter grupos ligados à comunidade, falando sobre informações dos seus contextos e, com isso, podendo questionar, criticar e não ser ludibriado um pouco do que ele traz a partir do livro dele, Tecnologia da Esperança, essas, né, tecnologias mundanas que podem servir como uma espécie de resistência comunicacional, tecnológica em relação à desinformação.
Muito bem. Bom, professor, dá tempo de participar do evento que acontece amanhã a partir das 14, tem que, enfim, enviar pedido, né, para inscrição, professor, porque eu acho que tem muita gente interessada no assunto, é um evento online, não é?
Isso, vai ser um evento online, é na sexta-feira,
dia 8. Ah, na sexta-feira, dia 8, exato.
Na sexta-feira, dia 8, das 2 às 14 horas, e temos duas formas de participação. Vai ser transmitido ao vivo no canal do Departamento de Jornalismo e Editoração, CJE, da ECA USP. Então, quem quiser assistir diretamente por esse canal, pode assistir. Ou quem quiser participar ativamente na sala virtual, eu abri essa possibilidade e aí estou recebendo inscrições com justificativa direto para o meu e-mail. victor.blota@usp.br.
Perfeito.
Chegado bastante inscrições e tem essas duas possibilidades.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Victor Blota, da ECA, e mediador deste evento. Professor, muito obrigada por trazer esse tema aqui para o ouvinte da Rádio USP.
Muito obrigado, eu que agradeço. Um bom dia para você, um bom dia a todos os nossos ouvintes.